Tarea, se non cierto un breve assieme di qualche forma. Eccellentissimo signor José Sócrates, primo ministro della Repubblica di Portugal, meu caro companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, senhores ministros portugueses, Luiz Amado dos Negócios Estrangeiros, Manuel Pinho da Economia e da Inovação, Mário Lino das Obras Públicas, Transporte e Comunicações, e José Antônio Pinto Ribeiro, da Cultura, ministros que me acompanham nessa viagem, Celso Amorim, das Relações Exteriores, Juca Ferreira, da Cultura, Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Hélio Costa, das Comunicações, Márcio Fortes, das Cidades, Gedel Vieira Lima, da Integração Nacional, e Pedro Brito, do Nascimento, ministro dos Portos. Embaixador Seixas da Costa, no nome do qual saúdo os demais integrantes da delegação portuguesa, embaixador Celso Marco Vieira de Souza, embaixador do Brasil em Lisboa, meu caro amigo João Henrique Carneiro, prefeito de Salvador, meu caro amigo José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, meu caro Allan Kardec, meus amigos da imprensa, senhoras e senhores. Receber o meu amigo, o primeiro-ministro José Sócrates, em Salvador, da Bahia, é relembrar que Portugal e Brasil são unidos pelo extraordinário potencial de sua amizade. Foi desta cidade, a primeira capital luso-brasileira, que portugueses e brasileiros partiram juntos para conquistar um mundo novo, para construir uma nova pátria. A celebração aqui de mais uma edição da Cúpula Brasil-Portugal reafirma nosso compromisso em assentar em bases cada vez mais sólidas essa parceria secular. Dom João deu um magnífico exemplo logo ao desembarcar nessa cidade em 1808. Decretou a abertura dos portos brasileiros ao exterior e fundou uma escola para formar médicos, a primeira faculdade de medicina do país. Dava início, assim, às profundas transformações que forjariam o Brasil de hoje. É com esse país que Portugal hoje mantém crescentes trocas comerciais, investimentos e parcerias econômicas. Acima de tudo, são relações nascidas do trabalho daqueles que saíram de sua casa para buscar uma nova vida no outro lado do Atlântico. E por isso, e por si só, deveria manter sempre no centro de nossas atenções as comunidades de imigrantes. Senhoras e senhores, desde nossa última cúpula, em 2005, o comércio bilateral teve aumento superior a 70%, alcançando o recorde de 2 bilhões de dólares. Portugal já é o sétimo maior investidor no Brasil. São mais de 8 bilhões de dólares de investimento português no Brasil em áreas estratégicas como energia, telecomunicações e turismo. É o caso da Telecom Portugal, que será a primeira empresa a instalar-se no Parque Tecnológico de Salvador. Também se multiplicam as inversões brasileiras em Portugal, em setores tão distintos quanto siderurgia, publicidade e informática. Eu tive o prazer de participar da cerimônia em que a Embraer anunciou a decisão de abrir duas unidades para a produção de aeronaves no Alentejo. E as possibilidades de novos investimentos são ainda maiores, sobretudo quando nossas empresas forjam parcerias. É isso que Petrobras e Galp Energia estão fazendo na área de biocombustíveis, para produzir biodiesel no Nordeste brasileiro e para exportá-lo para Portugal, quizás para outros países da Europa. Pode parecer ingênuo comemorar os números de nossas relações econômicas e comerciais no meio de uma crise financeira global de duração e consequências ainda imprevisíveis. Mas eu acho que é exatamente isso que precisamos fazer. Temos que insistir no comércio, nos investimentos e nas parcerias justamente para não cair na espiral do derrotismo e da especulação. Hoje, mais do que nunca, precisamos insistir na conclusão das negociações da rodada de Doha. Um acordo agora enviaria um forte sinal positivo de capacidade de articulação da comunidade internacional. E também o momento de desenterrar as negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. Nossos países estão tomando as medidas necessárias para navegar na crise com o mínimo de sobressaltos e de acidentes de percurso. No Brasil, estamos dando seguimento ao plano de aceleração do crescimento que ajudará a manter o nível das atividades produtivas e os empregos. Ao mesmo tempo, contribui diretamente para a modernização da infraestrutura econômica do nosso país. Este também é um momento para reflexão coletiva por parte de todos os países, ricos e pobres. Isso para nós está mais do que claro. Na cúpula do G20 financeira em Washington, dentro de 2 semanas, precisamos tomar a decisão de iniciar as urgentes reformas estruturais do sistema financeiro internacional, reformas que venho defendendo há muito tempo. A presença do Brasil nessa discussão é prova de que as economias emergentes não podem mais ser ignoradas e que não podem ser reduzidas à vítima de um refeituário que nunca valeu para os países que estão no epicentro da crise. Temos, acima de tudo, a responsabilidade de defender os interesses dos países mais pobres, que serão os mais prejudicados se não agirmos rapidamente para evitar o agravamento do caos financeiro global. Meus caros amigos e amigas, agradecemos o apoio português a candidatura do Brasil a integrar o grupo de novos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Entendemos esse gesto como expressão de confiança na capacidade de o Brasil contribuir para essa nova arquitetura que se faz necessária. É justamente para defender práticas mais transparentes e concertadas que proponho realizar uma nova cúpula sobre desenvolvimento sustentável em 2012, no Rio de Janeiro. Vamos pensar em conjunto como levar prosperidade para nossos cidadãos sem comprometer o futuro das próximas gerações. É também dentro dessa perspectiva que contamos com a importante delegação portuguesa na Conferência Internacional sobre biocombustíveis, agora em novembro, em São Paulo. Para mostrar que o etanol e o biodiesel podem ser poderosas ferramentas para combinar proteção ambiental, segurança energética com combate à fome e à pobreza. Meu caro amigo e companheiro José Sócrates, receba meu reconhecimento pela contribuição portuguesa para o êxito dos trabalhos da cúpula União Europeia e Brasil. Contamos com seu continuado empenho para assegurar que a segunda cúpula em dezembro próximo esteja à altura das potencialidades dessa parceria. Portugal e o Brasil são sócios em uma empreitada ainda mais ambiciosa. Reitero meu compromisso com a promoção da língua portuguesa como idioma global. Já é mais do que hora de que nossa língua seja adotada nos fóruns multilaterais. Nesta cúpula, assinamos atos que fortalecem nossos mecanismos de consultas nas esferas política e consular. Todos esses avanços, juntamente com o nosso diálogo aprofundado sobre os temas centrais da agenda internacional, mostram que as relações entre Portugal e Brasil vão muito além dos vínculos tradicionais forjados sob o nosso passado comum. Mostram que estamos construindo uma sólida agenda para o futuro. Meu caro amigo, primeiro-ministro Sócrates, eu lhe disse agora há pouco que na hora do almoço nós vamos discutir um pouco sobre a crise econômica. E eu penso que Portugal e Brasil podem juntos contribuir para dar sugestões e ideias em dois momentos importantes. Primeiro, Portugal participa dos fóruns da União Europeia. Segundo, o Brasil participa do fórum do G20 financeiro e fizemos ontem uma reunião com os ministros do Mercosul, os ministros da Fazenda, os ministros do Banco Central. Estamos num processo de acumulação de informações para que possamos formatar novas sugestões para o mundo financeiro internacional. Uma das coisas que mais me deixa à vontade e certo de que seremos exitosos nessa nossa empreitada é que, para a opinião pública mundial, os mercados já não são tão infalíveis como pareciam ser alguns anos atrás. Para esses mesmos formadores de opinião pública que ajudaram a construir o consenso de Washington ou o pensamento único, já está ficando claro que as instituições financeiras que durante tantos e tantos anos foram orientadoras de políticas, eu diria quase todas com pouco resultado para os países em desenvolvimento, já não tem mais razão de funcionar como vinha funcionando até há pouco tempo. Até mesmo o sistema financeiro global, com bancos considerados megabancos, que tantas vezes tentaram orientar como os governantes dos países pobres e emergentes deveriam governar os seus países, ou que muitas vezes ainda dizem qual o país que tem risco e qual o país que não tem risco. Mesmo esses bancos estão a demonstrar que durante muito tempo preocuparam-se em dar palpite na economia de outros países sem se preocupar em administrar a sua própria empresa ou a sua própria casa. É por isso que eu disse no discurso que fiz em setembro na sede das Nações Unidas, de que é chegado a hora da política. Nós fomos eleitos. Nós assumimos compromissos com o povo de cada um dos nossos países. E eu penso que o Estado volta a ter um papel extraordinário, porque todas essas instituições que passaram 3 décadas negando o papel do Estado, na hora que tem uma crise, procuram o Estado, que eles não confiam, para socorrê-los das crises provocadas por ele mesmo. Por isso é que chegou a hora da política. Por isso é que chegou a hora dos políticos entrarem em ação e proporem, não em defesa do Estado, mas em defesa das populações que nós representamos, que o sistema financeiro tem a obrigação, como todo outro segmento da sociedade, de ganhar o seu dinheiro aplicando em coisas que gerarão riquezas, que gerarão produtos, que gerarão emprego. Nós não podemos admitir que o sistema financeiro internacional brinque com a sociedade. Nós não podemos permitir que alguém fique rico trocando apenas papéis. Ou seja, às vezes papéis que perpassam 8, 9, 10 instituições, todas ficando ricas, sendo que poucas vezes se gerou a produção de um paletó, de um botão ou de um alfinete. Portanto, eu penso que Portugal pode, junto à União Europeia, fazer a força política que precisa fazer, que nós aqui na América Latina, no G20 financeiro, dia 8, com o encontro dos ministros da Fazenda e o Washington, a gente fazer valer os interesses soberanos de cada nação a partir da lógica da geração de empregos, da distribuição de renda, da criação de novos postos de trabalho, de novas universidades e, de uma vez por todas, abolirmos o cassino que foi transformado parte do sistema financeiro internacional. A coisa é tão vergonhosa que muitos bancos importantes fizeram questão de fingir que não eram com eles. Desde setembro, nós conhecemos a crise do subprime. Mas somente agora é que estamos conhecendo quais as instituições que estavam envolvidas e que poderia ter evitado a crise chegar ao tamanho que chegou se tivessem assumido responsabilidade em 2008, ainda quem sabe em 2007. O que é mais importante de tudo isso, Sócrates, é que eu penso que fazer valer a força da política não é um discurso eminentemente ideológico. É um discurso para garantir de que o sistema financeiro, como o governo, como qualquer outra instituição, tem liberdade para trabalhar, desde que não estejam causando prejuízo à sociedade ou ao país a que ele pertence. O Brasil não precisaria estar sofrendo essa crise. O nosso sistema financeiro não está metido no subprime. O governo tem 504 bilhões de reais para investimento até 2010. As grandes empresas brasileiras têm grandes investimentos, grandes, no setor siderúrgico, no setor ferroviário, nas rodovias brasileiras, nos portos brasileiros, no setor siderúrgico, na agricultura. Ou seja, nós trabalhamos honestamente durante 6 anos para colocar a economia brasileira num padrão de economia respeitável no mundo inteiro. É por isso que nós conseguimos juntar 207 bilhões de dólares de reservas. É por isso que nós conseguimos equilibrar e ter uma balança comercial robusta. É por isso que nós fizemos os ajustes fiscais que deveríamos fazer no Brasil. Entretanto, por que que nós estamos vivendo sinais da crise? Porque alguns setores da economia brasileira resolveram investir numa coisa chamada derivativos. Não era fazer hedge. Era, além do hedge, que é uma segurança para quem exporta, resolveram ganhar um pouco mais, tentando construir um cassino após o hedge, para ganhar com a especulação da desvalorização do dólar e da valorização do real. Portanto, quem foi para a jogatina, perdeu. E é um sinal extraordinário para que as pessoas descubram que aqui neste país, eu duvido que tenha um momento em que os empresários ganharam tanto dinheiro como ganharam nesses últimos anos. Duvido que o sistema financeiro brasileiro já ganhou o tanto de dinheiro que ganhou nesses últimos anos. Portanto, ninguém tinha o direito de tentar, de forma, eu diria, ilícita, mais do que aquilo que o próprio sistema produtivo do país oferecia a eles. Eu acho, meu amigo, que nós temos uma oportunidade. Houve um tempo em que os políticos andaram de cabeça baixa, porque o mercado podia tudo. Todo mundo tinha soluções, só o Estado é que não podia nada. Agora, chegou a vez, não de fazermos a voltar o Estado se intrometer na economia e fazer fábricas, um monte de coisa. Não é isso que nós queremos. Mas é um Estado que tenha força política para regular a economia do país, para regular o sistema financeiro e permitir que eles utilizem para crescer a mesma prática que um trabalhador humilde utiliza para ter um aumento de salário, para comprar uma televisão ou uma geladeira. É por isso que eu tenho dito, chegou a vez e a hora da política ocupar o seu papel nas grandes decisões do mundo. E nós temos uma grande oportunidade. Muito obrigado, meu amigo.